Por planeamento da produção, interrompo hoje as minhas notas do dia, voltando no próximo 31 de agosto. Até lá, a Europa e o mundo continuarão sob grandes ameaças militares, económicas e sociais. Os velhos problemas políticos e estratégicos voltam a assombrar a Europa e o Mediterrâneo. Enquanto a Rússia se prepara para a guerra, os fundamentalistas islâmicos avançam no Médio Oriente e desenham o assalto à Europa e à Península Ibérica. As grandes pressões sobre as fronteiras da Europa podem levar à sua desintegração, como aconteceu com o Império Romano. Não contente com estas ameaças, a União Europeia, que não consegue qualquer convergência, aprofunda as contradições no seu seio e joga na sua construção a várias velocidades, com Portugal destinado aos últimos lugares. A crise na Grécia é consequência dos erros dos gregos ao longo de muitos anos, mas reflete também a política alemã e francesa para moldar aquele país aos seus interesses políticos e económicos. Dizem o presidente Cavaco Silva e o governo português que Portugal tem os cofres cheios e pode enfrentar a turbulência nos mercados por algum tempo. Os cofres portugueses cheios são os do Estado e estão cheios de dívidas. O problema é o das consequências da crise grega para os bancos nacionais, europeus e internacionais, os perigos de uma crise sistémica grave, os prejuízos para a economia e a subida das taxas de juros para o Estado, as empresas e as famílias são ameaças no presente. O fim do euro e da União Europeia induzirá, como temos dito e escrito, a um conflito em larga escala na Europa e no mundo. Neste contexto de crise generalizada, os portugueses vão entrar em campanha eleitoral com as promessas a serem muitas e o tempo a demonstrar que não passaram de palavras vãs, porque as soluções para os problemas nacionais, regionais e locais serão as mesmas do passado, ou seja, nenhumas. As alterações na Segurança Social e no Serviço Nacional de Saúde vão estar na ordem do dia. A possibilidade da sua substituição por fundos de pensões e sistemas de saúde privados é uma tendência a acompanhar com preocupação. Depois das eleições legislativas, em outubro próximo, teremos as presidenciais em 2016 e após estas começará o processo para as eleições autárquicas de 2017. Até lá, as contradições em tomar agravar-se-ão e o Conselho continuará a sua marcha na senda do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. Nem a festa dos tabuleiros o ajudará. Depois da grande festa, voltarão o marasmo e as desilusões. Mas Tomar poderá vir a ganhar visibilidade nacional. É público que a Procuradoria-Geral da República procura esclarecer se o novo Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve, Protal, aprovado pela Resolução 102/2007 em Conselho de Ministros sobre a liderança do então Primeiro-Ministro José Sócrates, terá beneficiado o empreendimento turístico do Val do Lobo ou, como diz a comunicação social, procura-se esclarecer se foi feito à medida do resort. Segundo a revista Tomarense, a tal de junho de 2015, em artigo intitulado Gato Escondido com Rabo de Fora, a difícil situação das residências assistidas da Misericórdia de Tomar poderá ser resolvida através da suspensão parcial e revisão do plano de pormenor do flecheiro e mercado, de forma a que no novo plano esteja previsto fazer o equipamento das residências assistidas que a Misericórdia já lá construiu. Fim de citação. A comunidade pergunta qual a analogia entre esta situação e a do Val do Lobo. Autarcas do Executivo Tomarense anterior criaram o problema. Os autarcas do atual Executivo Tomarense não o poderão agravar ao suspenderem e refazerem um plano de pormenor à medida de uma instituição? Para todos os ouvintes e colaboradores da Rádio Hertz, desejo as melhores férias possível. Voltaremos.